E a gente fala agora sobre um dos setores, movimentando também a economia do Estado, setor do arroz, né? E tem uma solicitação de um apoio ao governo do Estado, isso para evitar o colapso da cadeia produtiva. E a gente vai entender mais com o presidente do Sindicato Arroz, o Valmir Rampinelli, que já está conosco, falando sobre o pedido, né, o documento entregue pela Câmara Setorial, para entendermos melhor sobre esses impactos. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado por atender a Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Só para a gente entender esse cenário, quando a gente diz para evitar o colapso da cadeia produtiva do arroz, quer dizer que está num período ruim ou a gente ainda tem uma estabilidade e tende a ficar ruim? O que, que a gente pode falar para o ouvinte, Marconi?
Vamos situar na linha do tempo. Nós iniciamos o ano de 2025, uma saca de arroz a R$110. E nós terminamos o ano de 2025 com uma saca de arroz R$50. Então, olha que queda desse produto, o preço desse produto. O agricultor, ele vendeu a produção dele e fez uma média ali de uns R$80, né? R$85, da safra 24-25, para poder plantar a safra 25-26. Então, ele conseguiu, ele tinha recurso, ele plantou a safra 25-26 e vai colher agora, a partir de final de fevereiro, já começa a colher. Então, ele aplicou na lavoura, ele colocou, e a gente vê as lavouras bonitas, verdes, crescendo, o tempo favorecendo, o calor, a chuva. O arroz gosta de água no pé e sol na cabeça, então está tudo sendo favorável. Só que a hora que ele for colher, ele vai colher R$50. Então ele colocou R$75 e vai colher R$50. E aí agora, então vamos um pouquinho à frente. Julho, agosto e setembro, ele começa a fazer um novo plantio. Com que recurso que ele vai fazer esse plantio? Ele só tem 50 agora, ele não tem mais 75, ele precisa de 75. Então, essa é a nossa preocupação também, que há a ruptura dessa cadeia. E, havendo a ruptura, o agricultor não vai plantar mais, vai plantar ou menos, muito menos, né? No Rio Grande do Sul já houve uma redução em torno de 12% a 15%, Mato Grosso redução também nesses números. E aí, Santa Catarina, se continuar assim também, vai ter redução para a próxima safra. Aí vai haver a ruptura. Havendo a ruptura, o que, que acontece? Os preços sobem de novo, vão lá nas alturas. Isso não interessa nem ao produtor, nem às indústrias e nem ao consumidor. Hoje o consumidor está pagando o preço do quilo de arroz R$2 ou menos. Então isso está muito aquém do custo de produção. E não é interessante para o consumidor também esse R$2, porque pode refletir lá na frente que ele vai ter que pagar 7, 8. Então, acho que a cadeia precisa estar bem alinhada. E além do prejuízo, é um prejuízo de toda a comunidade. Vamos pegar quase todos os municípios do sul de Santa Catarina são produtores de arroz. E a economia gira em função do preço do arroz. Forquilhinha, Nova Veneza, Meleiro, Araranguá, Turvo, Sombrio, Jacinto Machado. A economia, o comércio também gira em função disso. O retorno às prefeituras daqui a um ano vai ser também pela metade do ICMS as indústrias emitem a nota. Então, todos saem perdendo, as oficinas, as revendas de trator, todos saem perdendo. Uhum. Então, essa é a nossa preocupação, né? Então, nós tivemos na quarta-feira com o governador, e o governador ele já estava ciente e nos recebeu assim de maneira muito receptiva, e inclusive ele disse: amanhã eu vou estar com vocês no Turvo, e esteve lá no lançamento das sementes, esteve conosco no Turvo, e nós levamos as reivindicações para ele, que seria uma linha de crédito específica, subsidiada pelo governo estadual para os agricultores. Ele disse que isso aí é possível, ele vai estudar. A inserção também obrigatória do arroz produzido em Santa Catarina, em toda a rede estadual de ensino e nas penitenciárias. Ontem ele já confirmou lá publicamente que vai chamar o secretário da Justiça e a secretária da Educação pedir para que no próximo edital inclua esse item, que seja obrigatório arroz catarinense nas refeições. Outra coisa que foi, nós pedimos para ele foi viabilizar, através da FAPESC, a criação de editais voltados à pesquisa e inovação, para a criação de novas alternativas para o consumo do arroz, não só o arroz com feijão. Outros derivados do arroz, o que a gente pode fazer com arroz, etanol, tudo que é possível, ração. Então, a FAPESC, ele disse que se comprometeu também a destinar recursos para que ela consiga fazer essas pesquisas, juntamente com o apoio das indústrias e dos próprios agricultores. Uhum. E a semente, né? Ele já destinou 10 milhões de recursos para aquisição de sementes para a safra 26-27. Então, na próxima safra, são destinados 10 milhões para a aquisição das sementes. O governo vai prestar, subsidiar os recursos a juros baixos para que os agricultores consigam, pelo menos, comprar as sementes.
Entendemos. Presidente, até para nós entendermos, você falava ali sobre o ano passado, né, começo lá, R$110 a saca, diminuiu para 50. Até para nós entendermos, né, esse valor, essa diminuição, é por conta de quê? É porque por conta da maior venda também, falta de equilíbrio, para que o nosso ouvinte entenda por que há essa diminuição e a intenção de vocês terem também esse melhor acompanhamento do governo.
É que na safra 24-25, nós tivemos um número recorde de produção e produtividade. Santa uhum. Catarina, então, foi a maior produtividade do Brasil, está em Santa Catarina. Produtividade é tantos sacos por hectare. Então, Santa Catarina, porque nós temos o apoio muito grande da Epagre, a Epagre desenvolve novas sementes, novas variedades, e aí, para aumentar a produtividade, que eu acho isso interessante, só que o mercado desequilibrou. O mercado, pelos preços atrativos, o Mato Grosso, o Centro-Oeste, plantou muito arroz, incentivado até pelo governo federal, que na época das cheias ele queria baixar o percentual do Rio Grande do Sul e colocar um pouco de produção do arroz lá no Centro-Oeste. Então, eles plantaram muito, e plantaram até com pivô. Pivô é irrigador artificial, então se plantaram nas áreas altas e teve uma produção muito alta. O Brasil, o Mercosul, que é o Paraguai principalmente, o Uruguai e a Argentina, nós temos livre comércio, são abertas as negociações, porque o Conselho do Mercosul, lá no passado, fez essa troca. Mas o Paraguai não plantava arroz na época. A Argentina plantava muito pouco. O Uruguai também plantava muito pouco. E aí, eles olhando o mercado brasileiro, um grande consumidor de arroz, começaram a plantar. Hoje, o Paraguai colhe mais arroz que Santa Catarina. E 80% do arroz do Paraguai é destinado ao Brasil. Então, não tem como fechar as fronteiras, a não ser que o Conselho do Mercosul se reúna e muda as regras do jogo, senão as fronteiras são abertas, o arroz do Paraguai vem para cá, e com agravante, o custo de produção deles é muito baixo. Por quê? Porque eles usam qualquer produto que é proibido aqui no Brasil, só que o arroz deles pode vir para cá. Então, o custo deles é baixo, eles vendendo o arroz daqui a 50, eles ainda empatam, porque o custo deles lá é R$50, o nosso é R$75. Nós temos muitos impostos antes, né? E eles não têm. A energia que é gerada pela Itaipu, a nossa é 25% mais cara que a deles, e é a mesma geração, tudo. Então, são esses custos que são altos para o produtor. E aí, a indústria também, trabalhando com produto baixo valor, preços baixos valores, o custo fixo continua o mesmo, né? A energia aumentou em setembro, a mão de obra aumenta todo ano, nós temos os reajustes, a embalagem aumenta, então fica complicado para toda a cadeia, e que reflete também no lateral, que são o comércio, que são as prefeituras. Então, a nossa preocupação é essa. E, através da Câmara Setorial, nós estamos agendando uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O governador se prontificou, se ele disse que quiserem conversar com o ministro da Agricultura, que foi senador com ele agenda e vai junto. E para que a gente quer conversar com o vice-presidente? Porque a África é um grande consumidor de arroz, está consumindo cada vez mais. E a Índia está querendo entrar na África. E nós estamos vizinhos da África aqui. E aí, por isso que nós queremos agendar com o vice-presidente para que ele intermedie essa negociação, facilite o acesso do arroz brasileiro na África. E a Embrapa já está lá fazendo pesquisas agropecuárias. Então, há essa troca de benefícios. E aí, eu acho que é um caminho, essa interferência e essa interseção do vice-presidente para que o arroz brasileiro consiga entrar na África.
Entendemos. Até para localizar aqui o ouvinte aqui do sul do estado, a região produtora aqui em Santa Catarina fica em qual local mesmo, para as pessoas entenderem aqui no sul, tem outras regiões de grande produção, como é que a gente pode entender esse cenário?
80% da produção do arroz catarinense, ela está no sul. Nós temos os municípios de Mirim Doce, Massaranduba, Jaraguá, que produzem pouco, mas o 80% está aqui no sul. Pega Forquilinha, Nova Veneza, Meleiro, Jacinto Machado, Sombrio, Araranguá, Timbé, todos esses municípios aqui da região são produtores de arroz. Até Criciúma tem um pouquinho. E Santa Catarina é o segundo maior produtor do Brasil. O Rio Grande do Sul produz 8 milhões de toneladas, Santa Catarina 1 milhão e 200. Então é uma diferença grande. Mas Santa Catarina ainda é o segundo maior produtor. O maior produtor nacional é o Rio Grande do Sul. E nós aqui, por termos as áreas menores, nós temos a maior produtividade. O que que seria a produtividade? X sacos por hectare. Nós colhemos aqui 200 sacos por hectare. Alguns agricultores com terras boas colhem até 220 sacas por hectare. Então, o que que pode acontecer na safra 26, 27? Os agricultores só vão selecionar as áreas mais produtivas e vão plantar menos. Então, para que o prejuízo ou seja menos, ou tenha um pouco de rentabilidade. Então, nós aqui catarinenses somos o segundo maior produtor do Brasil.
Entendemos. Estamos hoje em conversa com o presidente do Sindiarroz Santa Catarina, Valmir Rampinelli, falando sobre essa busca de apoio ao governo do estado, para evitar o colapso da cadeia produtiva, como ele nos explicava agora há pouco também. E nessas conversas com o governador que veio aí ao sul também, esses pedidos, né, que você mencionava aí, foi, vamos dizer, o governo está bem solícito, vocês sentem que haverá essa busca de desenvolver todos esses pedidos?
O governo foi muito muito sensível aos nossos apelos e ele já sabia também da crise que vive o arroz e ele até citou o leite. Precisamos levar para a escola, ele disse, arroz com leite, voltar a fazer o arroz com leite. Então, ele foi muito solícito e todas as nossas reivindicações, aquelas que ele, algumas ele já disse, essa eu vou fazer, essa eu vou fazer, e tinha uma reivindicação para voltar o crédito presumido para as indústrias, para poder pagar um valor agregado ao agricultor, e ele passou já para o secretário da Fazenda, o Cleverson, que estava lá também, e no final da reunião o Cleverson disse: olha, no, nós vamos agora nos organizar e vamos discutir juntos, com todos os setores, qual a saída para o crédito presumido. Então, todos os itens, só o que foi solicitado lá era que a Santa Catarina tomasse medidas para que o arroz do Mercosul não entrasse no Brasil. Essa ele disse que não tem o que fazer, isso é só o conselho do Mercosul que pode tomar essas decisões. Mas todas as outras ele foi extremamente solícito, aquelas, algumas ele já despachou, ó, isso aqui nós já vamos fazer, isso aqui nós vamos fazer. Já o financiamento das sementes já está encaminhado, os agricultores com certeza para fazer essa safra agora vão ter financiamento das sementes. Então, os outros pedidos todos foram acatados e ele se prontificou. Nós precisamos agendar com o ministro da Agricultura. Eu sou amigo dele, fui senador junto e estou disposto a tudo isso.
Presidente Valmir, quando a gente fala do Sindiarroz e essas buscas, contatos com outros sindicatos de outros estados, a visualização é da mesma maneira? O que você tem buscado, conversado com outros sindicatos do Brasil, né?
Da mesma maneira, inclusive sendo agendada essa audiência com o vice-presidente, todas as entidades do Rio Grande do Sul também são convidadas e estão ajudando a agendar. O Sindarroz do Rio Grande do Sul, Federarroz, Fearroz, todas as entidades do Rio Grande do Sul também vão participar, os produtores, as indústrias, todas as federações vão participar. Nós também, das indústrias, nós sentimos que está havendo uma redução do consumo do arroz no Brasil. E aí nós estamos com a campanha a nível nacional e o próprio IRGA do Rio Grande do Sul, que é um órgão estadual, que arrecada quase R$1 por saca de arroz que sai do Rio Grande do Sul, também está com uma campanha a nível nacional. Nós estamos com a campanha Arroz Combina Com, e está rodando a nível nacional através de algumas pessoas conhecedoras de arroz, pessoas nutricionistas que conhecem, que sabem os valores nutritivos do arroz. Estamos trabalhando a nível nacional para que retome o consumo per capita do arroz, principalmente nos jovens, que os jovens têm mudado de hábito através do iFood. É mais fácil pedir uma pizza em casa, um lanche, e aí o arroz, ele dá tempo de mesa também. Tempo de mesa é que todos sentam na mesma mesa e comem. E se no iFood um come no quarto, o outro come na sala, o outro na cozinha, então desagrega. E nós queremos que na nossa campanha mostre isso também, que o arroz combina com a família agregada em torno da mesa.
Quer dizer, então, muitos produtores, né, grande produção, preço baixo, pouco consumo, encalha ali o produto. Realmente há uma preocupação aí para realmente esse colapso. Cenário ideal, presidente, o que seria hoje a venda de uma saca de arroz? O que vocês ponderam e o que seria interessante?
Olha, hoje o ideal para o agricultor teria que ser R$80 no mínimo, porque ele gasta 70, 75, se a terra é arrendada até um pouquinho mais. Então ele também teria que ter uma margem para ele, porque ele corre muito risco. As intempéries, ventos, já ocorreu várias vezes que a máquina estava pronta para colher, deu um granizo, derruba tudo. Então, são riscos que ele tem direto desde o plantio até a colheita. E ele precisa ter algum recurso para depois reparar as máquinas, fazer a revisão nas máquinas, para poder replantar, fazer a próxima safra. Então, no mínimo, R$80 seria o ideal. E aí, sim, aí nós precisamos aumentar cada vez mais a produtividade. Inclusive, a Ipagre tem estudos prontos para lançar com variedades que aumentem a produtividade. Só que, nesse cenário, fica até inviável fazer isso, né?
Com esse preço, o valor para o consumidor, né, final ali seria em torno de quanto? Só dependeria muito também
seria de menos, ações. Ficaria menos de R$4, R$3. R$3, um quilo de arroz, R$3. A família come uma semana com R$3. Quando nós fomos a Brasília, lá com o secretário da Agricultura, no aeroporto nós estávamos em três, eu comprei... Então, peguei um cafezinho, R$12 o cafezinho no aeroporto. Então, igual, passou de 5 quilos de arroz, 5 quilos de arroz é mais barato que um cafezinho no aeroporto. Então, É difícil, né?
Presidente Valmir Rampinelli, presidente do Sindi Arroz Santa Catarina, obrigado pelas explicações, as informações aqui para o nosso ouvinte do Sul Catarinense entender sobre essa busca também do setor de arroz. Obrigado pelas informações, bom fim de semana, sucesso aí nas
Obrigado.
negociações.
Muito obrigado. Um grande abraço.